The opinions expressed by the participants of the following program do not necessarily reflect the views of Kamoish TV or its administration.
Olá, muito boa noite. Já são 18 horas, já estamos no ar com mais um Fora de Jogo. Este aqui é o programa número 1 de desporto na televisão Lusófona no Canadá. Francisco Pegado é meu nome e, como sempre, todas as segundas-feiras estamos aqui a falar de desporto, o desporto rei, que é o futebol, e o foco é o Campeonato Português. E também, claro, falamos sempre que tivemos um tempinho das outras ligas e as outras modalidades que fazem parte do nosso dia-a-dia. Por isso, eu tenho sempre convidados ou experts que defendem os seus clubes, o Benfica e o Porto Sporting. E hoje, mais uma vez, nesta segunda-feira, dia 22 de abril de 2024, bem no 722 da Collins Street, onde a nossa partida começa, onde eu sou o árbitro, tenho os dois convidados em estúdio e um que estará brevemente online. Então, o meu convidado de hoje, que saiu mais uma vez da bancada de suplentes, entrou em campo, aqui nas quatro linhas, o Paulo veio representar aqui o Benfica, ele que leva sempre a águia ao peito, com muito amor. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por fazer parte de mais um Fora de Jogo e substituir o Vitor, então, e poder então marcar um golo aqui.
Obrigado, Francisco, e a todos que nos escutem bem através das comunicações sociais. É sempre um gosto estar aqui, substituir o Vitor quando seja necessário e defender as cores da águia que voa mais alto.
Obrigado. E à minha direita tem a Carmo Monteiro, que vem representar o Futebol Clube do Porto, de azul ao peito. E obrigado mais uma vez por estar aqui. E boa noite, seja bem-vinda ao Fora de Jogo.
Boa noite, Francisco. Boa noite, Paulo. Ao Sérgio está em casa, já digo um olá. Ao nosso Vítor, que está em casa por questões de saúde, desejamos-lhe as melhoras. E boa noite a todos e bem-vindos ao nosso programa.
Obrigado, e agora vamos partir para casa. Vamos trazer o Sérgio, que deve estar aí já, de uma forma virtual, nas redes sociais. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo ao Fora de Jogo, o Sporting, equipa do Leão. Não conseguimos ter o Sérgio aí comigo ainda, então vamos agradecer à nossa audiência, aos nossos ouvintes, telespectadores, também os nossos internautas, que todas as segundas-feiras estão aí apoiando com mensagens e também preocupações e críticas. E são coisas boas que acontecem aí no mundo do desporto. E como sempre, vamos dar então início a esta programação com a tabela de qualificação, como é que estão as equipas. Em primeiro lugar, o Sporting continua a liderar o campeonato, desta vez com 80 pontos, depois de 30 jogos. Em segundo vem o Benfica com 73 pontos. Em terceiro, o Porto com 62. Em quarto, o Braga também com 62. Em quinto, Vitória com 57 pontos. Em sexto, o Aroca com 44 pontos. Em sétimo lugar, o Moreirense com 43 pontos. Em oitavo lugar, o Famalicão com 36 pontos. Em sétimo lugar, a Casa Pia com 32 pontos. Em décimo lugar, o Farense com 31 pontos. Em décimo primeiro, o Rio Ave com 31 pontos. Ainda com 31 pontos, veio o Gil Vicente da 12ª posição. Décima terceira posição vem o Boa Vista com 30 pontos. Os mesmos pontos vem o Estoril Praia na 14ª posição. Na 15ª posição vem o Estrela da Amadora com 29 pontos. Na 16ª posição, o Portimonense com 28 pontos. Na 17ª posição, o Chaves com 21 pontos. E Lanterna Vermelha, 18ª posição, nesse caso a última posição, é o Vizela com 21 pontos. Em termos de melhor marcadores, o Victor Jokic, do Sporting, lidera com 24 golos. Segundo, Simon Banza, do Braga, nesse caso, com 21 golos. Terceiro, Rafa Mujica, com 20 golos, é o jogador do Auroca. Em quarto lugar, vem Jordan Cardiz, com 15 golos, do Famalicão. Em quinto lugar, Héctor Hernández Chávez, com 14 golos, que ele que é do Chávez. Então, essa é a qualificação e também a lista dos melhores marcadores, ou dos goleadores, como dizem nossos brothers do Brasil. E os jogos jogados, então vamos aos resultados. Lembrar que hoje houve mais uma jornada que fechou e assim foi os jogos de hoje. Ou o jogo da 30ª jornada. Rio Ave 1, Auroca também 1. Moreirense 0, Gil Vicente 1. Boa Vista 1, Estrela da Amadora também 1. Braga 2, Vizela 1. Chaves 2, Estoril Praia 2. Famalicão 2, Portimonense também 2. Casa Pia 1, Porto 2, Sporting 3, Vitória 0, Farense 1, Benfica 3. Vamos começar então com Benfica 3, Farense 1. E o Sérgio já está aí. Sérgio, boa noite. Obrigado por estar aí conosco no mais um Fora de Jogo. Como é que está o Sérgio?
Estou ótimo, estou bastante ocupado agora, por ser a época de imposto e custa muito defraudar o fisco, então estou cansado.
Obrigado, Sérgio. Então vamos aqui, o Benfica acabou de jogar mesmo agora e venceu. Paulo, Benfica volta em campo e vence 3-1 e segue na cauda do Sporting.
Sim, é, o Benfica, após a eliminação das competições europeias na quinta-feira, tive que entrar e dar outra figura ao jogo jogado e fez isso nesse jogo. Entrou forte, tive uma primeira parte de acima da média do nosso futebol português. O Benfica marca dois golos, um gol de calcanhar de Artur Cabral, já é a segunda dessa época de calcanhar.
Aprendeu com o
Bá fez duas assistências, mas o Feirense não deixou-se por morto, jogou, criou as oportunidades e conseguiu ter o jogo empatado a 1-1. E fiz um grande jogo, mas o Benfica foi a melhor equipa, a equipa que mais enquadrou remates à baliza ao longo dos 90 minutos. Salvo uma erro estatística, em remates enquadrados foram 9-2.
Isso mesmo.
Então foi uma boa vitória. Lamento que esse resultado não foi na quinta-feira e foi hoje, mas foi uma boa vitória. O Benfica tem neste momento muito pouco por jogar, vou ser honesto. Ainda vamos disputar até o fim o campeonato, mas basta um ponto para garantir já dois pontos para garantir o segundo lugar e ver se o Sporting perde pontos para continuar na luta pelo bicampeonato.
Obrigado. Carmo, quer comentar o jogo do Benfica?
Eu não vi a primeira parte, mas penso que quem vai para o intervalo com 2-1, se calhar não teve assim tanto por cima, não é? Porque o Benfica, se fosse para o intervalo com 2-0 ou 1-0, acho que tenha um 1-0 tem mais valor para mim do que um 2-1. Quer dizer que em algum momento quebrou, em algum momento ou outra equipa foi superior. Portanto,
não... Houve o gol do Feirense, foi um belíssimo remate que talvez nenhum guarda-redes do nosso campeão defendia.
Pronto, eu não via, como te digo, não vi a primeira parte, não posso falar sobre ela. A segunda parte também vi lá assim um bocadinho de fugida, como eu te disse, e pareceu-me que o Benfica tentou se redimir depois do que aconteceu contra o Marselha não há muito a dizer, jogou a carreira, não é? O espanhol marcou um golo na segunda parte. O Schmidt neste momento está a poupar alguns jogadores habituais e está a dar oportunidade a outros. Apesar de tudo, Kokshu, que falou na imprensa, pelos vistos deu frutos. O treinador agora põe-no a jogar mais vezes, não é? E na posição, se calhar, em que ele até prefere do que estar a saltar como estava a fazer antes. Se calhar, afinal, o rapaz fez bem em falar e se calhar até o Auschner via agora dar uma entrevista e, quiçá, ele pode ficar também numa posição mais estável, em vez de... É que só lhe falta mesmo passar pelo guarda-redes e, portanto... lamentavelmente, o João Neves, a gente nunca gosta de ver um jogador lesionado, sai lesionado de um confronto, né, de disputa de bola. Obviamente não foi feito de propósito, acho que ele abriu um sobreolho. Mas pronto, há de se recuperar também o rapazinho. É assim também de pequenino que se trouxe o papinho, tem que saber como é que é, não é? Isto não é só para andar ali a passear e ter pena do rapazinho, que por ele ser jovem, que ele é um excelente jogador, ninguém lhe tira o mérito.
Ele pode ser baixinho, mas ganhar bolas nas alturas, ele vai lá.
Vai lá, mas nem que lhe parta a cabeça, mas vai. Pronto, dito isto... é só o discurso benfiquista no geral, é que ainda estão com esperança de ir ao primeiro lugar, a ver, vamos, não é?
Enquanto foi matematicamente possível.
Exatamente, concordo plenamente. Eu no ano passado também acreditava no primeiro lugar, e tanto que foi só por um ponto, e acreditávamos, e um ponto...
Não foi dois?
Não, foi um. Não, foi um. Eu acho que foi um. Posso estar enganada, mas acho que foi um. Mas mesmo que sejam dois, mesmo que sejam dois, não é, não é três, nem quatro, nem cinco. Três é já um jogo, uma derrota, que não, não aconteceu. Pronto, e é deixar rolar a bola, honestamente, a ganhar o campeonato, eu acho que devia ser o Sporting, nada contra o Benfica, porque se alguém tivesse que ganhar era o Porto, mas vejo que o Porto já não vai lá, deve ganhar a equipa mais consistente, a equipa que tem mostrado mais união em campo e mais, pronto, a consistência é a palavra-chave aqui, e acho que merecia então ganhar o campeonato se lá chegar.
E se for o campeonato do Dragão?
Como assim no Dragão?
Ainda é tudo possível que o Sporting ganhe o campeonato no Dragão.
É sim, seria horrível, obviamente não, eu não quero ser salão de festas de ninguém, porque salão de festas por salão de festas, já temos o da Luz, que até é luz, não é? Dá luz e tudo, é mais bonito. Mas se tiver que ser, é sim, vamos ter que engolir e enfiar a viola ao saco, porque bate a todos. Mas quiçá o Sporting das duas uma, ou vence o campeonato já proximamente, ou até que só o ganhe no penúltimo jogo. Mas desde que não seja no Dragão, que era a única coisa que realmente deixava um sabor amargo, muito amargo, não era agridoce, era amargo na boca.
Obrigado, vamos até ao Sérgio, que tem nesse momento a trabalhar, mas com aqui focado no nosso programa. Sérgio, rapidamente, Benfica, Famalicão.
Feirense.
Foi um jogo menos vergonhoso que o Marseille, portanto, diria que o Benfica teve mais remates enquadrados, é verdade, mas na verdade a oportunidade foram 18 para o Benfica e 9 para o Farense. A equipa está na linha d'água para ser despromovida. A atuação do Benfica foi tão boa que os adeptos dos Lampiões quiseram dar tareia aos jogadores no fim do jogo. Portanto, isso já em si indica muito o nível de frustração e de estado mental da.
Podia repetir mais uma vez, Sérgio? Não percebemos aqui na sala. Quem que ia levando a tareia?
Não, os adeptos do Benfica queriam dar tareia aos jogadores no fim do jogo.
Hoje?
Não.
Hoje?
Não, ao Sérgio.
Até os seus ganharam.
Estás a confundir coisas.
Teve que entrar o João Neves para acalmar os adeptos.
O João Neves estava com o olho todo arrebentado.
Não sei o que é que estás a referir. Honestamente,
estou a ver aqui as notícias do Mais Futebol e é o que estavam a dizer.
E porquê que haveriam de fazer isso? Qual é o motivo?
O motivo é que estão descontentes com a equipa, acham que a equipa não está a jogar bem e que os jogadores não estão a dar no máximo.
Mesmo depois
do o jogo em si não foi um grande espetáculo de futebol.
Isso que eu estava a tentar dizer, eu não achei que fosse assim.
A primeira parte foi acima da média. A segunda parte, o jogo principalmente depois do 3-1, estava resolvido.
O Farense nunca teve grandes remates enquadrados, mas ainda fez lá algumas.
Esteve bem. Duas oportunidades que podiam ter sido gol.
Sim, exatamente.
E falharam a baliza no futebol.
Isso é verdade, mas daí, pronto, agora. Mas é que sabes, Sérgio, os benfiquistas viram o que aconteceu no Chaves Estoril, então pensaram que era a parte 2. Era o 0.2.
Não, eu vi agora aqui, houve uma garrafa de água que foi lançada da bancada para dentro do treino de jogo, mas não foi invasão de campo. Não é comparável. Normalmente invasões e amores, coisa assim, é no estado do Dragão, e principalmente quando já contra o Sporting.
Está aqui o Sr. Tony SLB Silva a dizer que o problema era com o treinador e não com os jogadores. Bem, mas isso com o treinador já todos há muito tempo têm. Mas pronto.
Há fases.
Mas pronto, então, Sérgio, obrigado pelo comentário mais uma vez. Vamos dar então um salto aí ao Sporting, que também jogou e venceu 3-0 ou Vitória, Sérgio. Como é que foi esse jogo? A Vitória, o campeonato está garantido, Sérgio?
Praticamente garantido.
Não há dúvidas mais nisso aí?
Eu não tenho dúvidas, só que nem o Cavaco Silva. Raramente tem dúvidas, nunca me engano.
Portanto,
tudo indica que este Sporting, a vaciladora, uma equipa consistente que defende bem, não deixa entrar gols contra o Vitória de Guimarães, que é uma das melhores equipas do nosso campeonato, tiveram uma chance na primeira parte e outra no fim do jogo.
Pois, porque o Vitória poupou o melhor jogador.
Praticamente foi a folha do jogo. O Sporting teve um jogo anulado. Teve um penalti que é discutível. E fora disso, não houve grandes problemas.
Então, vitória justa e merecida.
Claramente merecida. O Sporting é assim, é uma máquina. Quando o A não funciona, o B não funciona, entra o C. Portanto, é uma equipa que não depende nem de um, nem de dois jogadores. O coletivo é tão forte que o coletivo consegue vencer, mesmo quando os elementos individuais não estão a ter o melhor jogo. E é de salutar que o Jokers voltou a marcar, podia ter marcado 3, mas ficou com 2 gols, portanto está tudo bem encaminhado para o jogo.
Obrigado. Paulo aqui, Sporting 3, Vitória 0. O Paulo esteve aqui a dizer, entre linhas, que o melhor jogador não jogou.
Sim, eu quando vi os 11 inicial.
Se fosse só um.
Eu vi o 11 inicial do Guimarães, eu fiquei chocado que o Jota Silva ficou no banco. Eu admirei isso. Depois, vendo o jogo jogado, não foi uma tarefa fácil, não foi um passeio no parque, como diz o Sérgio.
A primeira parte
não foi. O Guimarães pôs lá uma muralha e o Sport teve uma facilidade. Que houve uns ressaltos que caíram para o seu lado que conseguiram converter em golos, porque senão o jogo podia ter ido bem para o intervalo 0-0 ou 1-0 para o Sporting. O que ditou a segunda parte, pouco futebol, foi que o Sporting, ao entrar na segunda parte, marcou o terceiro e matou o jogo, senão podia ter sido mais arranhado do que foi. Mas sim, não houve grandes casos. O Sporting aproveitou as oportunidades que teve. Houve ressaltos que caíram para o seu lado, como muitas vezes, às vezes é por um centímetro que a bola entra, às vezes é por um centímetro que a bola vai ao lado. Então, nesse caso, o Sport teve a estrelinha, talvez como tenho tido em outros jogos desse campeonato, mas aqui também não vou queixar de arbitragem porque não houve grandes casos. Mas o golo anulado foi anulado, Sérgio. Não há campo a montar, aqui não há caso. Agora, sim, o Jokers ao fim, que já há de 5 jogos, volta a marcar, talvez é que porque já assina o contrato no jato privado, que é a ida de embora do Sporting, assim já não tem pressão, porque já tem uns milhões encaixados. E o Amorim hoje foi jato privado para a Inglaterra, também já está a fazer as malas.
Estás a confundir os jatos. Com dois foi do Amorim,
E o Jokers também estava no iate privado com o seu agente e outro indivíduo que assinou fotos hoje de manhã.
E o Amorim vai mesmo?
Foi à Inglaterra hoje. Agora não foi
fazer compra, não?
Não, foi falar com o West Ham.
No estádio?
Sim.
Fazer compras dentro do estádio?
Não, pode sim, fazer compras dentro do estádio.
Ainda bem.
Eu vou ser um dragão, comprar uma camisa de dragão.
Tu ias de propósito aqui a Portugal, no estado privado, para ir comprar uma camisola de dragão.
Poderia
eu também acredito no Pai Natal.
Sim, podia
o mais chocante é que,
no
mas o mais chocante é que não foi o Liverpool, foi o West Ham.
Foi o West Ham, exatamente.
O Ruben Amorim nunca deixava o Sporting, vai para a Liga dos Campeões para ir treinar o West Ham. Para treinar o Liverpool ou uma equipa que está na Liga dos Campeões, talvez, mas para o West Ham não deixava o Sporting.
Será?
Não.
Mas que foi lá, foi. É porque alguma coisa lhe cheira.
Foi fazer
compras. Porque o convite não foi mau.
Carmo, jogo Sporting Braga.
É sim, concordo aqui em parte com o Paulo. Contudo, preza-me dizer que achei muito estranho o Guimarães definitivamente jogar com 5 jogadores principais a menos, portanto, incluindo o melhor jogador, estavam todos no banco, que foi muito estranho. A ver o jogo, o Paulo fala numa muralha, e concordo, o Guimarães jogou defensivamente. Quem viu os últimos jogos do Guimarães, como foi agora esta semana passada, para a Taça, Porto, Guimarães, ou Benfica, Guimarães, o Guimarães só faltava comer a relva. Rompeu-se. O jogo contra o Porto foi um jogo muito agressivo, não agressivo de paulada, mas agressividade, profundidade, garra, parte a parte. Foi um grande jogo de futebol. Porto Guimarães foi um grandíssimo jogo de futebol. Houve de tudo, houve golos, houve pancada entre eles no sentido de disputa de bola. Eu não percebi ontem. O Guimarães que jogou contra o Porto há 4 ou 5 dias, comparado com o Guimarães de ontem, foi um passeio. Foram passear, foram fazer um jogo de treino. Não desmerecendo o Sporting, como ainda agora há bocado disse, se há uma equipa que deve ganhar o campeonato, é o Sporting. E o Sporting não precisa destes favoritismos, nem destas ofertas e oferendas. Não necessita. Eu não percebi. Eu não estou a dizer que o Sporting não mereceu ganhar, que obviamente, se o Sporting já é uma equipa consistente e melhor, a jogar melhor futebol neste momento no campeonato, contra uma equipa como ontem o Guimarães, superior foi, não é? Sim. Agora, se o Guimarães tivesse jogado ao seu maior, mais alto nível, com aquela garra que até se rompem todos, em que o Jota chega aos 60 minutos, já pouco consegue correr porque está todo desgastado, por causa que é um jogador tipo o Francisco Conceição, que não sabem gerir o esforço que fazem. E, portanto, se fosse um jogo desses, eu dizia assim, pá, grande jogo do Sporting, mereceu ganhar porque... jogou com uma equipa que realmente fez frente. Não posso dizer isso sobre o jogo de ontem. Mas é a única coisa que me apreza dizer.
Algum motivo que os jogadores principais do Vitória...
Até porque o Guimarães só tinha mais a ganhar se ganhasse o Sporting. Porque
claro.
podia estar a lutar contra o terceiro lugar.
Sim. Quarto, terceiro lugar, aí sim.
Portanto, porque o Porto está em terceiro. E não vi vontade nenhuma do Guimarães, zero vontade do Guimarães lutar pelo terceiro lugar. O que estranha. Faz-me pensar.
Porque a diferença de não ter o Jota Silva na equipa do Guimarães é que ele é uma válvula de pressão. Quando mandas uma bola para a frente, ele vai atrás da bola e recupera e segura a bola.
Por isso é que muitas vezes ele é o melhor jogador
do Guimarães. Porque ele corre atrás da bola.
É o homem do jogo, não é?
Exatamente. Porque ele vai atrás da bola, segura a bola, dá tempo para o meio campo e o setor defensivo recuperar e descansar um bocado. E segura a pressão. E isso é que no primeiro jogo, quando o Sporting foi a Guimarães, o movimento de Jota Silva confundiu, baralhou a defesa de Leonina e deu oportunidades, muitas delas, ao Guimarães marcar os golos e deu a vitória em Guimarães. A falta desse jogador e o facto de o calendário, aqueles jogos que foram adiados, coisas assim, ou dizer que o jogo do Porto, do Guimarães, para a Taça, ter que ser nessa semana, em vez de quando o Benfica jogou com o Sporting há 3 semanas atrás, derrotou o Guimarães ter de jogar com o Porto e jogar com o Sporting na mesma semana. Isso também... isso também prejudicou um bocado o Guimarães, mas eu, para mim, o Álvaro Pacheco aqui devia ter apostado todas as suas armas, porque se vai lutar pelo terceiro lugar, que é um acesso à Liga Europa, por quarto e quinto, bomba Liga Conferência, devia ter desgastado, acabado com os jogadores, mas exceto como são os guerreiros, não são guerreiros, mas são os Guimarães, são aqueles que lutam e têm, fora talvez dos três grandes, tem a base de adeptos mais ferrenha.
E eu sei que já experimentei no pelo.
Também eu. Eu acho que o Guimarães não jogou ao alcance de que os adeptos do Guimarães esperavam naquele dia.
Daí, se calhar, se justifica depois o que aconteceu ao fim do jogo, em que a equipa técnica se demitiu em massa.
A técnica do
Guimarães. Se calhar.
Mas ninguém sabe exatamente o que é que aconteceu aí.
É tudo muito estranho. Estamos aqui perante uma equipa que está em quinto ou quarto lugar, que vai à Liga...
Conferência.
Tinha
quinto lugar.
Tinha a hipótese de ficar em terceiro lugar para ir à Liga Europa, roubar o terceiro lugar ao Porto. Faz o que faz. E a seguir, demite-se a equipa técnica toda. Então, mas isto faz algum sentido? Está aqui alguma coisa muito mal contada e isto não tem nada a ver com mal intenção, não tem nada a ver com o Sporting. Eu não estou a dizer... Isto podia ter acontecido com o Benfica. O que aconteceu com o Guimarães não tem nada a ver com o Sporting, não tem nada a ver com o jogo. Tem a ver internamente. O que é que justifica as decisões de um treinador de poupar os melhores jogadores de uma equipa, de um 11 conhecido?
É que neste momento o Guimarães tem o quinto lugar garantido.
Pronto.
Não tinha nada a perder.
Tinha nada a perder.
A segunda equipa tem 44 pontos, está distante de 57.
Tem o terceiro.
Só tinha 12 pontos em disputa, estão 3 de avanço.
Ele tinha tudo para ir ao terceiro lugar. Mas mesmo que metesse o JJ a jogar e a equipa toda principal a jogar e tivesse empatado ou até perdido na mesma como perderam, eu não acredito que houvesse um despedimento em massa como houve ontem. Alguma coisa aconteceu no Guimarães, obviamente que não se vai saber, mas que foi tudo muito estranho. Foi.
É só para a coisa.
E não estou a dizer que tem alguma coisa a ver com o Sporting, nem que o Sporting pagou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que aconteceu com o Sporting, é alguma coisa interna. Ou o treinador vai substituir o Amorim, ou o Jota vai para o Sporting, alguma coisa ali. Mas não estou a dizer que tenha a ver com o confronto direto.
Sim. O Vitória tem 57 pontos, se ganhasse, não dava, ainda daria o quarto lugar. Ficaria ainda abaixo do quarto lugar, porque quem está, o Braga está com 62.
Então ficava a 2 pontos, ainda estava bem na disputa pelo terceiro lugar.
Porque nesse momento o Sporting tem 80, em primeiro, segundo Benfica 73, depois o Porto 62, depois o Braga no quarto lugar com 62, o Vitória tem a qualificação, vem em quinto lugar com 57. Então o Sporting vai para a Liga dos Campeões, o Benfica...
Neste momento está nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.
O Porto
na Liga Europa.
Na Liga Europa, o Braga na conferência.
E o Guimarães na conferência. Agora aqui os.
Mas o Guimarães também está na conferência?
Sim.
São 4 equipas portuguesas?
São 5. São pré-eliminatórias da Liga Conferência. Ainda há aqui o caso do vencedor da taça. Por exemplo, se o Porto estiver em terceiro e ganhar a taça de Portugal, tem automaticamente o acesso à Liga Europa.
Sim.
O terceiro lugar também tem a Liga Europa. Mas Portugal tem 5 vagas.
Okay.
Este ano tive 6. Mas como nós baixámos a pontuação...
E a Champions só vai ter um?
Um direto. Pode ver o Benfica ser o segundo direto. Porque se o Leverkusen ganhar a Liga Europa, o Benfica entra automaticamente também para a Liga dos Campeões.
Se não, tem que ir ao play-off.
Vai ao play-off.
Ok. Então vamos dar aí a continuidade dos jogos, dos resultados. Vamos até o senhor Porto. O Porto fez o trabalho. Porto 2, Casa Pia 1.
Não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante... Assim, o Casa Pia não facilita nada a ninguém e não facilitou a vida ao Porto. Mas eu vejo uma... Portanto, eu vi o Porto que jogou contra o Guimarães, um bocadinho mais cansado, porque o jogo contra o Guimarães foi um jogo muito desgastante, muito intenso, e não houve muitos dias para recuperar-se para ontem. Mas vi a mesma consistência. Vi um Nico Gonçalves também mais dinâmico. Ele também não vinha a jogar com muita regularidade. Ele jogou agora contra o Guimarães, voltou a jogar ontem, marcou um golo, um golaço, quase que marcava também o segundo, mais um golo, um segundo golo, teve à beira de bizar. Eu acho que o Porto está a sofrer muito com as eleições. É uma montanha russa. Faz dois jogos bons e de repente faz dois ou três muito maus. E infelizmente este ano já era. Não, não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar nem a bater no ceguinho, como se costuma dizer. Estão a fazer o melhor com o ambiente interno que estão a viver. Mas pronto, o Francisco Conceição, para mim, neste momento, é um exemplo para a equipa. Claro que ele é um miúdo muito impulsivo e muito emotivo. Portanto, ele não é só um jogador do Porto. Ele é, Ele é Porto, ele e o Pepe e outros, o Diogo Costa, são, eles vivem o Porto. São, e foram, eles nasceram dentro do Porto. É diferente do que vir um espanhol. Agora, o Francisco foi criado naqueles balneários. O pai era jogador quando ele era bebê. Portanto, aquilo para ele é mais que o patrão ou os patrões ou o local de trabalho dele. Mas ele é um exemplo e a gente vê a paixão dele, que quando ele começa a frustrar-se e começa-se a passar e faz as neiras, é quando as emoções apoderam-se do racional dele. Mas pronto, acho que a equipa esteve bem. Claro, o Casa Pia aproveitou aquele momento de contra-ataque e deu no que deu.
O Cláudio Ramos foi um bocadinho mal batido no gol.
Pronto, houve um possível penalti que ficou por marcar nos últimos minutos. Porém, o jogo era para acabar aos 94 e já íamos nos 97 quando esse possível penalti ia acontecendo. E ainda, estás a lembrar, lembras-te e ainda do 1-2-3. No cair do pano da primeira parte, também houve um crasso erro de arbitragem. É uma falta inexistente. Portanto, era um ataque do Porto. O senhor árbitro marca falta do atacante, para o jogo e depois vai-se ver. Não era falta. A ser falta, o árbitro primeiro deixava acabar a jogada, porque é o que se costuma fazer, marca golo e depois vai só VAR ver se é ou não e anula-se. E, portanto, houve dois erros crassos. Primeiro, o árbitro apitou sem ter confirmado se era falta ou não. Podia ter sido golo porque foi à frente da baliza. E depois, afinal de contas, nem era falta. E, portanto, se houve um penalti, eventual penalti, que para mim não é penalti, se houve um penalti no cair do pano da segunda parte, também houve um erro crasso, que poderia ter sido golo, que também ficamos a sem saber se era ou não, no cair do primeiro, do tempo do primeiro tempo. Resumido.
Sérgio, por favor.
Está a dar tosse.
É verdade, o que a Carla está a dizer, o líder da comissora, que não tinha o protocolo. Não sei se seria gol, mas foi um erro. E o Pepe parece que estava em cima da baliza quando a jogada foi cortada. Em relação ao penalti, houve um a favor do Porto, não foi assinalado. Portanto, o Porto pode legitimamente dizer que continua a ser prejudicado pela arbitragem pelo mesmo tamanho que o Benfica tem sido beneficiado.
Paulo, concorda?
Olha, eu o último lance, por causa de não vir, não mudar a minha opinião, mas sobre o lance acabar a primeira parte, sim, aí foi um falhanço completo da equipa de arbitragem. O protocolo não é perfeito, mas...
É claro. Mas, claro,
foi pensado para dizer, deixa acabar as jogadas. Se é um fora de jogo,
deixa acabar a jogada. A não ser que seja muito para trás.
Ou se for completamente óbvio que devia de ver, mas se é no caso da dúvida, deixa acabar a jogada. E depois rectifica-se. Mas não, aqui os árbitros às vezes, bom com o protocolo, às vezes não bom, e depois não há aqui, dá para tudo.
Mas neste caso, não havia dúvidas. Deixa acabar. Quantas vezes há faltas para amarelos e a jogada segue e ao fim, quando a bola para ou vai para fora, o árbitro vai e mostra o amarelo.
Yeah.
O penalti. A situação do penalti. Foi penalti a favor do Porto. O árbitro não marca penalti. O VAR não diz nada. 3 minutos depois, vão ao VAR. Olha, é penalti. Agora imagina, durante esses 3 minutos... Se o... agora está-me a dar uma branca. A equipa jogou ontem com o Porto.
Casa Pia.
Se a Casa Pia, nesses 3 minutos, marca golo, como é que era?
Era anulado e
como é que podia ser anulado? Foi durante o tempo corrido.
Mas se é revisto pelo VAR e não houve uma outra jogada?
Não. Imagina, a situação foi esta. Houve um penalti a favor do Porto que não foi assinalado. A bola decorre. Está a decorrer o jogo. No contra-ataque, Casa Pia marca golo. É golo. E depois veio o VAR. Ah, vamos rever a jogada anterior.
Tem que rever o penalti.
Tem que rever o penalti. Mas o Casa Pia, entretanto, já marcou um golo.
Não importa. O lance que acontece primeiro, se o VAR se achar que é penalti, o VAR, tudo bem. Mas
há necessidade. O que é que achas que vai numa situação destas?
Mas isso já aconteceu na Inglaterra.
E não gera problemas?
Gera, porque é mais um momento de euforia para descontrole de repente. Mas é,
pronto, descontrole da equipa, dos adeptos, de tudo. Há necessidade? Não. Não havia.
Paulo, o Sérgio, não querendo pôr mais lenha na fogueira, o Sérgio diz que, da mesma forma que o Porto é...
Francisco, o Sérgio não esquece que ele é a única equipa neste campeonato que tem 2 pontos a mais confirmado pelo Conselho de Arbitragem.
Tem calma, deixa lá.
É a única equipa que houve o Conselho de Arbitragem que garantiu que marcou um gol fora de jogo. É a única equipa.
Ok, então.
E não esqueças. Vamos ser honestos.
Tira-lhe os dois.
Espera aí. Não é por causa do primeiro lugar, neste momento. O Sporting tem, neste momento, a possibilidade de bater um recorde de pontos num campeonato a 34. Não é o recorde máximo de eficácia que isso pertence ao Benfica, de um campeonato com só 2 empates. O Sporting tem 2 empates do Droz. Mas pode acabar o campeonato 34 jornadas com 92 pontos. Bateria o recorde do Porto de 91 por 1 ponto. E não esqueças, um gol fora de jogo valeu 2 pontos. Isso é um recorde.
Okay. O que é verdade é que o Di Maria já foi perdoado 2 ou 3 penaltis.
Subscrevo, Sérgio.
E o Jokers deu 3 chapadas num adversário num jogo e acabou o jogo a avisar.
O Benfica não é só o Di Maria, temos o Otamé. Temos vários.
Um penalti não assinalado por favor do Marseille. Aquilo é benefício.
Sérgio, visto o jogo do feminino, o Sport continua a ser beneficiado, até no futebol feminino. Houve um penalti claríssimo na primeira parte, com o jogador do Sporting entrou de carreirinho, derrubou o nosso jogador dentro da grande área e o árbitro mandou jogar. Não vais ficar com tretas.
Mas, falando do campeonato, o Benfica já foi beneficiado muitas vezes. Penaltis não assinalados a favor, outros que não eram penaltis assinalados a favor do Benfica. Portanto, a equipa mais beneficiada esta época, sem dúvida, é o Sport, Lisboa e o Benfica.
Ponto.
Bofa.
Vamos dar continuidade a este aqui. Os próximos jogos são Gil Vicente, Auroca, Casa Pia, Chaves, Vizela, Rio Ave, Benfica, Braga, Vitória, Boa Vista, Portimonense, Moreirense, Estoril, Praia, Famalicão, Porto Sporting, Estrela da Amadora, Feirense. Só rapidamente, Paulo, Benfica, Braga.
Olha, é assim. O Benfica, se perder com o Braga, pode dar ao Sporting uma oportunidade de ser campeão no Dragão. Eu acho que o Benfica não vai fazer isso ao Porto.
É assim, também não lhe convém.
Também não, mas...
Não é por causa do Porto, não, não vai cá com
até pode haver alguém que pense isso.
É assim,
mas...
Eu acredito que o Benfica tenha, no jogo contra o Braga, o orgulho de dizer não, o salão de festas é nosso, não é do Porto.
Nós vamos jogar em casa, então eu acho que o Benfica...
Vai ganhar,
eu aqui não tenho dúvida. Eu acho que o jogo do Sporting vai ser adiado para uma altura onde eu estou de férias e não tenho que aturar o Sérgio.
Porto Sporting.
Olha, eu acho que só por estar em disputa aqui um recorde, o Porto, e também depender do jogo do Benfica, que o Benfica vai jogar no sábado e o Porto e o Clássico vai ser no domingo, muito vai depender já do jogo do sábado. O Benfica ganhando, a pressão não está no Porto, mas o Porto em casa sempre joga pela honra e vai fazer o melhor esforço para adiar e dificultar a vida ao Sporting. Eu gostava que o Porto ganhasse, que ainda mantenha acesa a luta pelo campeonato, mas provavelmente vai ser um empate e fica adiado para a próxima semana ou duas a festa do Sporting.
Sérgio, Benfica, Braga.
Eu diria que o resultado mais provável é o empate.
Porto,
mas o meu desejo é que eles perdam. Em relação ao Porto Sporting, não vejo outro resultado sem uma vitória inédita do meu clube. O Porto vai estar à volta naquele dia, portanto, será o dia que presidente vai ser apresentado ao mundo e, portanto, as duas coisas não podem coabitar ao mesmo tempo, uma vitória e uma vitória do PSV são contraditórias, então, portanto, é o mesmo respeito.
Obrigado. Carmo, Porto Sporting.
É sim, obviamente, a jogar em casa e vendo o Porto. É sim, se o Porto jogar contra o Sporting, como jogou contra o Guimarães, e vai jogar em casa, eu acredito que a vitória é muito possível. Aliás, está ao alcance. É sim, o Sporting é uma grande equipa, está a jogar regular, está. Mas o Porto não é uma equipa qualquer. E o Porto, ainda agora, quando foi contra o Benfica, espetou 5 batatas.
Posso fazer uma pergunta?
Faz.
Bem, as eleições são na sexta.
Certo.
Será que é o novo presidente que vai ter a primeira vitória já no domingo?
Depois já falámos disso. Toda a gente gosta de se meter comigo. Porque eu acho que
não. Acabou a falar de instabilidade por causa das eleições.
Mas não.
Até mesmo antes do clássico.
É verdade. Mas também estávamos em eleições quando o Porto jogou contra o Benfica e foram quantos?
Sim,
foram 5 batatas.
Sim.
Portanto, e como é que se costuma dizer? O Porto contra grandes equipas é quando joga melhor.
Mas
toda a mérito ao Sporting. Toda a mérito ao Sporting. Toda a mérito ao Benfica. Estamos a jogar em casa. Eu acredito numa vitória. Não te vou dizer que vai ser 5-0. Claro que não. Mas pode ser um 3-1. Eles têm o Iócaras. Não vamos agora aqui ignorar os ponta-de-lanças, os avançados. Agora... que eu acho que há ali umas lacunas na defesa do Sporting. Acho. Pronto. Que nós temos as nossas armas também. Temos. Pá, desde que seja um jogo limpo, porque nós já não vamos roubar nada ao Sporting. O máximo que pode acontecer é se nós ganharmos ao Sporting e o Benfica ganhar ainda haver acender essa chama. Agora, nós não vamos tirar nada ao Sporting.
Aquela questão do recorde. Dizer.
Mas isso não acho que seja por aí. Eu acho que é uma questão de honra.
Benfica, Braga.
Eu não sei. O Braga está em quarto, não é? Terceiro, quarto com o Porto. Estão ali os dois com os mesmos pontos. O Benfica vai tudo depender. Como eu disse, hoje não jogou. A segunda parte não acho que tenha sido nada extraordinário. Vem de um jogo muito pobre contra o Marselha. Portanto. Não sei. Não, muito honestamente, não sei.
Obrigado.
Não sei. Vou estar a apostar em vitórias nem derrotas.
A Vera diz aqui, acredito que o Braga não vai querer pôr em risco o quarto lugar.
A Vera, acima de tudo, é bracarense.
O Braga vai fazer as coisas acontecerem.
Podemos ver. Assim, o Braga, essa segunda metade da época, tem tido uma quebra de ritmo, mas ainda continua a ser uma boa equipa. Só que neste momento também o treinador já foi-se embora, já está com um treinador em treino até a final da época. Não é o Braga que jogava aquele futebol tão ofensivo como jogava a mesa. E assim, neste momento tem 5 pontos de avanço sobre o Guimarães, igualado com o Porto, numa jornada onde os dois têm jogos complicados, pode ganhar uma vantagem, pode perder, mas eu acho que o Braga está aqui entre o quarto e o terceiro lugar. Eu acho que ir para quinto já não cai, porque 5 pontos também para o Guimarães é, vai ser complicado.
A Vera disse: nunca na vida sou sportinguista até morrer. O Augusto diz: se for um jogo limpo, sem caso, o Sport vai ganhar. E o Paulo Pereira diz: alguma palavra aí? Estes benfiquistas são demais, sempre na mesma, quando são ajudados dia a dia, ano a ano. E obrigado a todos vocês. Vamos aí para a competição europeia. A última equipa que ficou, ou a última, fez o último jogo, foi o Benfica, que perdeu com o Marselha. O que é que faltou nos penaltis? Eu sei que penaltis qualquer um pode perder, mas o que é que aconteceu aí?
Olha, eu acho que o jogo nunca devia ter chegado às grandes penalidades. Além de um sério achar de opiniões de não profissionais, que achamos profissionais de arbitragem a ver com um penalti, há um lance que nas mais que eu vi no prolongamento houve uma grande penalidade a favor do Benfica que não foi marcado, mas não é por aí o coido. O Benfica devia ter resolvido essa eliminatória na Luz, não resolveu. Um erro defensivo permitiu ao Marcelo ter a esperança, o gol do Aubameyang na Luz. Na segunda parte, o treinador abdicou de um ponto de lança, tirou talvez o melhor extremo quando tirou o Neres, que estava a fazer um bom jogo, e deixou o Di Maria, tirou o Tengstead, que não teve um grande jogo, mas só aos 90 minutos é que entrou o Arthur Cabral, e aí o Benfica sentiu algumas dificuldades quando houve as substituições, e aí o que está à volta da comunidade benfiquista é o treinador, quando mexe, muitas vezes mexe mal na equipa e não está a ler os jogos. Nós temos jogadores para variar o esquema tático, surpreender os adversários, mas eles têm um modelo de jogar, não varia, não faz mudanças, e parece que o livro deles já foi lido. Uhum. Ainda assim, o Benfica, voltando ao campeonato, estatisticamente o Benfica pode acabar o campeonato com 85 pontos. Em que maior parte dos campeonatos, 85 pontos, em 80% dos campeonatos, valiou o campeonato. Não está a ser uma época assim péssima como os Lagartos, porque como alguém gosta de chamar nomes também, às vezes leva. O Schmidt que ficou aquém das expectativas. Se fosse outro campeonato, com 85 pontos podia ser campeão, mas o estilo de futebol podia ter sido melhor. E isso é que muitos dos Benfica estão com isso. O jogo no Velodrome foi isso. O Benfica teve oportunidades. O Arsenal teve uma oportunidade para picar a bola por cima do guarda-redes. Por azar foi ao lado. Tivemos um dois minutos antes, também podia ter marcado. Nós não tivemos, aproveitámos as nossas oportunidades, e por isso é que nós estamos um bocado magoados. Nós fomos a melhor equipa com o Marselha, merecíamos de continuar nas competições europeias e não estamos lá por de mérito próprio.
Ok, Carmo, por favor.
É assim, eu não vi o primeiro jogo e o segundo também não ouvi, vi mais o resumo. Mas eu recordo-me que, apesar do Benfica ter ganho 2-1, os comentários, tanto nas redes sociais como na televisão, era que o Benfica não tinha jogado. Vamos comparar o Marselha-Benfica. O Benfica era uma equipa, tecnicamente, a nível de qualidade, superior, e ganha em casa por um 2-1. E, ou seja, além de ter sofrido um golo, o 2-1 sobra a pouco, não é? Porque, pronto, podia ter feito muito mais. O resumo que eu vi do Marselha, assim, eu já estou assim, ok, está a 2-1, eles sabem que têm que ganhar este jogo, vão dar tudo por tudo, vão fazer o seu melhor. Realmente, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu vi o resumo do jogo, mas eu vi ainda uma parte do fim do jogo. E quando eu cheguei a casa, e a correr a pôr no jogo, e eu sobressaí-me o facto de não haver um ponto de lança. Eu disse, mas como é que o Roger Schmidt está-me a jogar sem um ponto de lança num jogo em que o resultado já estava, aos 70 minutos já estava empatado, não era?
Não, eles marcaram 79, salvo o meu.
Pronto, sei que não havia ponta de lança. O Benfica teve várias oportunidades para resolver o jogo, mas mais uma vez, e eu já dizia isto desde o ano passado, se alguém se lembra, se não, é Anderson, vai buscar aí às fitas do ano passado, fazem rebobina. Eu cheguei, falei muita vez com o Schmidt e Rava, não sabia fazer substituições. Fosse para de um jogo para o outro, né? Ele estava a desgastar, porque ele não substituía ninguém, desgastava o plantel, o 11 principal, desgastou. No ano passado desgastou, foi até ao limite, tanto que estava em janeiro com 10 pontos, ou que sejam 7, e acaba o campeonato cabeça a cabeça com o Porto. Segundo a estatística, a pior equipa da segunda volta foi o Benfica, do ano passado. A melhor equipa da segunda volta foi o Porto, mas claro, como tinha sido melhor na primeira, tinha,
é o cumulativo,
tinha mais pontos. Pronto. E quando começou este campeonato, ele deu continuidade. Eu falei aqui, é verdade, eu falei aqui muita vez. Ele não sabe fazer substituições. Ele está a cometer os mesmos... O que é que ele começou a fazer? Começou, o plantel era o mesmo, mas começou a pegar em jogadores como o Ausnas, o Kokshu e outros, e começou a fazer experimentos. Foi tipo jogar ao xadrez. Às xadrez não, às damas. Às damas. A movimentar os mesmos jogadores em várias situações. O Austin só faltou passar pela baliza e tu sabes.
E avançado.
E avançado. Pronto.
Mas a revolta dos benfiquistas neste momento é que um pronto treinador que só mexia aos 80 e tal minutos foi mexer na equipa aos 60 e piorou a equipa.
E não meteu o ponta de lança. O ponta de lança veio depois.
Veio depois.
Foi só mesmo depois.
Isso é que é o benfiquista mais revoltado. Um treinador que não mexe. Foi mexer na pior altura.
Agora explica-me uma coisa: como é que um treinador que está a jogar nos quartos de final, não é? Isto era os quartos finais, tem que segurar a vitória que trouxe de casa para passar às meias. Como é que este treinador não entra a atacar? A vitória estava. Uma vitória já a tinha. Eu só tinha que empatar.
É.
Só tinha que empatar. É. Eu só tinha que jogar. Para marcar, ou seja, porque ele se marcava e depois empatasse, ou seja, mas não, o Schmidt entrou, tipo, empatar, vamos empatar. Ele quis empatar, ele não quis correr riscos. E saiu-lhe o tiro pela culatra.
Vamos aproveitar, Sérgio, por favor, o teu comentário, faltam 5 minutos para terminarmos a nossa conversa.
Vou resumir depressa. Jogaram com o bem. Uma equipa que está em nono lugar da Liga Francesa, uma equipa mediana, mesmo a arbitragem em favor dos dois jogos, o Benfica fez um péssimo jogo. Tecnicamente tem muito melhor equipa. Mas falando agora dos erros do Schmidt, eu diria que sim, o Schmidt erra muita vez, mas para mim, ele é culpado por 50% do desaire do Benfica deste ano. Da outra parte, é o Rui Costa e os companheiros que gastaram 53 milhões de euros em avançados e só o Paulinho com os lampiões diziam que nem era avançado para este, já marcou 16 gols esta época, mais do que todos os três do Benfica. Portanto, podemos dizer que foi má gestão, má gerência do jogo pelo árbitro. E mesmo com a ajuda da arbitragem, vergonha do Benfica este ano realmente é escandaloso. Se eu fosse um adepto benfiquista, nunca seria, porque tenho inteligência e serenidade para não ser, ficava muito desgastado com aquilo que eu vi este ano.
Obrigado. Paulo, rapidamente quer responder? Rapidamente? Ou...
Olha, não percebi metade. E quando o Sérgio começa a falar de contas no futebol, nem parece que é contabilista.
Dizem. São factos, Paulo. São factos. Vocês gastarem o passado deste ano.
Faltam 2 minutos.
Passaram por 4 o que fez as equipas e o vingou sem utilizar o Adner.
Posso contar o defesa esquerdas, Jurasek, Bernard e Carreras. 3, não são 4.
4
outra vez, Sérgio.
Olha, vamos só rapidamente aqui. O Tony Silva diz: é mau treinador, até aceito, mas está em Portugal, duas épocas. A época passada deixou o futuro treinador do Liverpool em quinto lugar e vai deixar o Sérgio Conceição duas vezes atrás. É o comentário do Tony da Silva. Para terminar, nós estamos já nos nossos...
Podemos falar rapidamente dos...
Por favor.
Do Estoril Chaves?
Sim, rapidamente.
O que passou no fim daquele jogo é...
No fim não, antes de acabar o
sim, jogo. Sim, porque deu 20 minutos de compensação desnecessariamente. É uma vergonha do futebol português.
Mas aquilo foi aos 70 e tal.
Não, aquilo foi aos 92 minutos.
Deixa eu terminar.
Foi aos 92 tempo, minutos. E o Arthur depois, tive o jogo interrompido até aos 110, 112, e deu mais 8 minutos de compensação, quando o Arthur inicialmente tinha dado 5. E expulsou o guarda-redes, que foi uma invasão de campo. O guarda-redes não faz nada, é expulso.
Ele é que foi agredido.
Ele que foi agredido e foi expulso. Houve um jogador, um defesa do Estoril, que fez um pontapé de karaté sobre um adepto, aí compreendo a expulsão. Mas tive de jogar o resto da compensação com menos dois jogadores, com um jogador de campo na baliza, e um jogo onde estava a ganhar, e veio-lhe ser empatado. Isso é, além da falta de segurança, que é uma vergonha, a arbitragem ainda piorou a situação ao expulsar o guarda-redes, que não tem culpa nenhuma.
Obrigado.
E falta de civismo dos adeptos.
Sim, e o Estoril vai protestar o jogo, e eu acho muito bem.
Ok, Carmo, por favor, 30 segundos para terminarmos.
Olha, domingo há eleições para o Porto e ganhe quem ganhar, que não ganhe o André Vilas Boas.
Obrigado.
Não é
Sérgio, por favor. 30 segundos.
Eu diria que...
É 27, hein?
Pois sim.
Fiquei surpreendido. Okay. Uma pessoa que eu respeito muito, o futebol, o Miguel Guedes, disse publicamente ontem à noite que ia apoiar o Pinto Costa.
Exatamente, é um dos inteligentes.
E a razão para o apoio dele é que as coisas vão piorar mais numa nova direção, com o AB, do que continuar com o Pinto Costa. Mas isso é pensamento ao contrário.
As pessoas ainda não entenderam.
Carlos, deixa eu terminar, professor. Deixa eu terminar, professor. Já estamos em cima da hora. Sérgio, termina.
Já terminei.
Ok. Por favor, aos três, quero agradecer. São 19 horas. E os nossos internautas, mais uma vez, obrigado por estarem connosco. E, Enes, mais uma vez, obrigado por tudo. Paulo, obrigado por ter substituído o Vítor. Melhor subir para o Vítor. Boa sorte aos três para os próximos jogos. Esperamos que... Os que vão ser campeões sejam campeões, que ficarão em segundo lugar fiquem em segundo, os terceiros em terceiros, e a vida vai continuar. Boa noite, foi o Fora de Jogo Possível de hoje.